estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Senhor Oswaldo, antes do intervalo, nós havíamos deixado aqui a pergunta no sentido de que, indagando se é suficiente para que uma pessoa possa sentir os benefícios do passe, apenas ir ao centro espírita. Só ir é suficiente para receber benefícios, senhor Oswaldo?
Geralmente, Marinho, as pessoas que vão para os centros espíritas vão pelo caminho da dor. São muito raros aqueles que vão pelo caminho do amor, por uma compreensão da sua necessidade, e antes que as provas e as expiações cheguem para si, né? Então, para essas pessoas que vão assim de início, eles não têm ainda uma compreensão maior, não é, do que ele necessita realmente. Então se faz o tratamento do passe, orientado, né, por pessoas experientes nos centros espíritas, para a recuperação inicial do paciente. Entretanto, nós sabemos que isto só não é suficiente, porque nós estamos sujeitos, conforme nos ensina a doutrina espírita, a uma lei maior que chama-se lei de causa e efeito. Então, quando a pessoa chega através da dor, conforme dizíamos, ela está carregando os efeitos de atitudes passadas e não felizes, e atitudes às vezes até muito graves que ele tomou diante de determinadas circunstâncias, de determinadas pessoas, criando compromissos e gravando no seu perispírito todas estas condições que ele apresenta hoje. Então, o passe é suficiente? Não é suficiente. Mas geralmente nos centros espíritas é o caminho inicial para que a pessoa depois possa se interessar por esses problemas do destino, da dor, compreendendo que aquilo que ele passa no presente é um reflexo de um passado remoto ou recente, e que ele deve corrigir através também das suas atitudes em seu próprio benefício, né? Então, a pessoa recebe o auxílio, mas é preciso que se auxilie a si própria para sair daquela situação.
É importante destacar, prezado ouvinte, que o que nós estamos hoje aqui aprendendo a respeito do tratamento do passe refere-se essencialmente à grande origem dos problemas que cada pessoa traz, que é a desarmonia ou desajuste íntimo espiritual. Nós, como seres humanos encarnados, somos seres, do ponto de vista da engenharia divina, perfeitos. Se nós analisarmos o corpo humano, se nós analisarmos a parte física do corpo humano, é uma perfeição absoluta, uma perfeição divina. No entanto, os desvios, as doenças, a natureza física, a psicológica, decorrem da alma que mantém aquele corpo. E o tratamento espírita é exatamente para ajudar as pessoas a harmonizarem mais a sua alma, a ponto de poder se refletir no equilíbrio, na saúde, né? E, portanto, um tratamento é importante. Eu queria perguntar aqui ao Ricardo se aquelas pessoas que, por exemplo, às vezes vão na casa espírita e falam assim: puxa, tem lá que eu vi aquela palestra, mas eu vou lá só para tomar o passe e volto, né? E muitas vezes ela não entende que a palestra é alguma coisa assim que não tem nada a ver com o passe. Eu vim lá para tomar o passe, não estou aqui para ouvir muitas vezes um comentário do evangelho e tudo. Como é que você vê essa questão, Ricardo?
Infelizmente, essa questão ela é fundamental para o tratamento, não é? Porque, como os nossos amigos diziam até o presente momento, é preciso que a pessoa tenha a força de vontade de reformar os seus pensamentos, as suas atitudes, como bem colocou o Sr. Oswaldo. E a palestra é justamente o alicerce de renovação mental, da casa mental. Então o passe, ele vai trabalhar a nível de fluidoterapia, retirando da pessoa miasmas, tudo aquilo que nós colhemos no meio em que habitamos, que é um meio bastante, infelizmente, hostil pela mente desequilibrada da maioria das pessoas que vivem no planeta. Então a mente da pessoa precisa de um tratamento especial para receber o passe, para que ela se afinize com as energias superiores que ela irá receber. E se ela não dá a devida atenção ao tempo da palestra que tem o objetivo de fazer esta preparação, então o benefício do passe vai chegar para ela bem mais diminuído do que poderia. A potencialidade de ajuda que Deus está colocando, ela vai receber a menos, por um descuido dela própria, por não estar valorizando a preparação.
E o Evangelho, desculpe, Zezinho. E o Evangelho nos diz com tanta propriedade, né? Conhece-te a ti mesmo e os céus te ajudará. Então, como conhecer a nós mesmos se nós não temos o rumo, não temos o caminho para nos conhecer? E o que nos esclarece muito nas casas espíritas é realmente essas palestras, onde o Evangelho é dito de forma assim clara para que a gente possa absorvê-lo no fundo do coração e a gente começar a trilhar esse caminho, conhecer esse caminho para a gente melhorar, né? E aí a gente vai se transformando aos poucos.
Nós vamos numa casa espírita em busca de Jesus, né? Todos nós vamos buscar as lições de Jesus, as orientações de Jesus. É a maior alegria para nós podermos ouvir falar de Jesus, porque é um alimento para a nossa alma. Então, na hora do Evangelho, é o momento que nós estamos como se nós, na relação do nosso bate-papo de agora, é o passe, é o tratamento, é como se nós fôssemos o doente, realmente somos, estamos em frente do médico, que é o Cristo. O Evangelho do Cristo é o médico para nossas almas. Na hora de tomar o passe, nós vamos encontrar são com os enfermeiros, que vão apenas levar para nós o medicamento para pôr, né, na nossa constituição físico-psíquico-somático, como muito bem o Oswaldo falou há pouco. Então, o Evangelho de Jesus é o encontro. Olha, quando o Cristo reunia com os amigos lá na casa de Pedro, o Cristo reunia na beirada dos lagos, o Cristo reunia nos montes, ele queria o quê? Trazer as benesses do mundo superior, ensinando com que a condição do homem saia do mundo inferior e também suba para ter uma recepção adequada às lições de amor, de luz, de esclarecimento, de verdade, de paz, de orientação. Então é importantíssimo que nós nos dirijamos à casa espírita e vamos participar dos estudos que sejam possíveis, da reunião do Evangelho, que verdadeiramente é aquilo que vai modificar, vai revolucionar as estruturas internas da nossa alma. O passe é o acréscimo da misericórdia na assistência espiritual.
E sem contar, Zezinho, que as pessoas não sabem, né, os principiantes no espiritismo, eles não sabem que durante a palestra, e isso cabe às casas espíritas explicar aos que recém-chegados, que durante a palestra os amigos espirituais, o próprio mentor da pessoa que ali está presente, começa a atuar na pessoa a partir do momento que ela sintoniza com aquilo que esteja sendo falado. Então ela não só encontra a causa dos seus problemas através do assunto que está sendo desenvolvido, como dá oportunidade para o mentor dela atuar justamente onde mais precisa. E aí começa o tratamento. O passe depois vem a ser a fixação de tudo aquilo que foi preparado para ela receber. Agora, é preciso que os orientadores espíritas tomem esse cuidado, falar, mostrar para o iniciante a importância da palestra.
Os nossos amigos espirituais, como o Ricardo muito bem está colocando, os nossos protetores, benfeitores, anjos da guarda, não importe a denominação que estamos dando a ele, mas são amigos queridos, companheiros de todos os momentos, eles já nos ajudam até quando nós estamos lá em casa. Olha, hoje eu não vou. Não, meu filho, vai sim, né? Vai, porque você vai encontrar amigos, você vai ter uma oportunidade de pensar melhor, você vai refazer suas energias, você vai modificar. Então a espiritualidade está conosco não só dentro da casa espírita, como o Ricardo muito bem falou, aquele momento ali é um momento ímpar, né? É um momento adequado. E Emmanuel nos fala no livro Seara dos Médiuns, na responsabilidade de nós outros que estamos no trabalho da assistência dentro da casa espírita, é preciso aprender a ajudar a todos o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque do momento em que nós estivermos no trabalho do passe, pronuncie a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure, como se fossem pedaços de teu próprio coração em forma de auxílio.
Eu quero destacar ao ouvinte algumas coisas que nós pudemos aprender aqui nesse instante, né? Mostrando que o tratamento na casa espírita é um tratamento integrado. Ou seja, aquela questão de ir simplesmente na casa para entrar na câmara de passe, receber um passe e achar que aquilo resolveu, né? Ainda está no início do entendimento isto. O tratamento é integrado porque ali é a alegria do reencontro com os amigos, né? Ali é a reflexão que nós fazemos quando estamos ouvindo a palestra. Ali é o passe em si que vai atuar mais diretamente no concurso dos amigos espirituais, através dos médiuns, para aquele caso específico de cada um. Depois vem as oportunidades de trabalho que a casa espírita favorece, as oportunidades da pessoa praticar a caridade nos trabalhos sociais. Depois vem os exemplos dos dirigentes, né? Depois vem a solidariedade entre as pessoas nos momentos de dificuldade. Toda esta dinâmica que o centro, por isso que chama-se um centro, né? Toda essa grande dinâmica é a grande terapêutica da alma voltada para o bem, voltada para o nosso crescimento interior. Então a casa espírita, o ouvinte querido que está nos dando a sua atenção neste momento, considere que o centro espírita não é apenas o lugar que a gente vai tomar o passe, mas é a grande escola da alma, junto com amigos, né? Aonde o amor vai estar sendo praticado, vivenciado, conjuntamente com todos aqueles que ali se encontram, e tudo com base no Evangelho de Jesus e nas claridades, né, dos ensinamentos espíritas. Seu Oswaldo, nós vamos pedir aqui ao senhor agora que nos ajude a entender a questão das doenças da alma, porque até agora a gente falou um pouquinho da parte física, né? Agora a gente fala em reforma íntima, a gente fala na transformação interior, a gente fala no equilíbrio da alma. Agora, quais são, para que a gente possa transmitir para o nosso ouvinte de uma maneira mais clara, quais são as questões que a gente possa chamar de doenças da alma que um tratamento espiritual, a casa espírita, o passe pode ajudar a ser banido, a ser recuperado, tratado, assim dizer?
Não, é nesse centro que você nos disse ainda há pouco, aí, com tanta sabedoria, que as pessoas comparecem. E as pessoas comparecem com os mais diversos problemas, né? E os problemas que são de origem espiritual, eles estão quase sempre ligados a processos obsessivos. Lógico que o programa não vai se aprofundar nesse assunto, porque ele por si só demandaria um ou mais programas, né? Mas a pessoa que chega no centro espírita com um problema que não é físico, geralmente ele já passou pelos consultórios, ele já foi desenganado, a família já teve recomendação de internações muito drásticas. E o que o centro espírita deve fazer para essas pessoas? Então, em primeiro lugar, o centro espírita, para a promoção de todos esses valores que você nos colocou também, ele não escolhe aquele que vai ser assistido. Nós temos que nos basear nos ensinos de Jesus, né? O verdadeiro centro espírita se baseia nos ensinos de Jesus. Então nós recebemos a todos com muito carinho, com muito amor, e vamos tentar esclarecer o seu espírito. Conforme os estágios em que a pessoa chega com esses problemas obsessivos, então é determinado um tratamento para ela. O passe nesse assunto, né, desse tratamento, ele funciona maravilhosamente bem. Mas é preciso que a própria família também participe, que o doente, na medida em que ele vai recobrando a sua lucidez, né, conforme o processo obsessivo em que ele esteja envolvido. É, ele vai recobrando essa lucidez e vai participando também do processo de cura. Então, as obsessões simples, que são aquelas que nós atraímos através do pensamento, né, do pensamento invigilante, essas talvez sejam simples. Mas existem aquelas que são taxadas de doenças mentais, né, pelos médicos do mundo, e que muitas vezes representam obsessões graves. Então, às vezes, tratamentos longos em que o paciente vai melhorando aos poucos, vai reagindo e vai mostrando a sua recuperação pela sua transformação.
Interessante que essa questão colocada das obsessões, né, como a grande questão espiritual que aparece, ela, dentro desta realidade tão bem colocada, ela também está relacionada com outros problemas intrínsecos da alma, né? E José Lázaro, quais são esses outros aspectos intrínsecos da alma que muitas vezes geram até a obsessão, ou geram muitas vezes alguns desequilíbrios de comportamento e até mesmo físico?
É bom nós lembrarmos que Emmanuel, a gente sempre busca Emmanuel e tantos outros amigos, principalmente no trabalho grandioso da divulgação da doutrina. Ele nos fala no livro Religião dos Espíritos que desde o Antigo Egito já se colocava a seguinte frase: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Entretanto, importa considerar que é justamente nosso Senhor Jesus Cristo que atinge o ponto mais alto na humanidade do trabalho da assistência. E nós sempre observamos que Jesus está nos pedindo paciência, calma, né? Tenha mais fé, tenha mais otimismo, seja mais alegre, né? Faça a sua parte, se esforce um pouquinho mais, sacrifique-se em busca do equilíbrio, modifique as suas ideias. Então, o processo da obsessão, como Oswaldo muito bem colocou, ele envolve as mais diversas características. Se nós estamos num processo de revolta, de angústia, de tristeza, de desespero, né, de irresponsabilidade, nós estamos criando verdadeiramente nas estruturas mentais como se fosse uma nuvem escura. E aquilo lá vai intoxicar, né, todos os processos vitais, sejam mentais ou sejam orgânicos, levando-nos assim a um desequilíbrio tremendo. O importante é que na hora da oração, na hora do passe, é o verdadeiro sol, a verdadeira luz que vai dissipando essas nuvens grotescas que envolvem a nossa condição mental. Mas para que esse sol continue, nós temos que aí buscar esses recursos no esforço próprio de modificar muitas vezes a nossa palavra agressiva, o nosso olhar de desconfiança, o nosso ciúme, a nossa rebeldia, o nosso egoísmo e orgulho exacerbado. Então todo esse processo, nesse conjunto, vai gerar o desequilíbrio que se chama obsessão. E essa obsessão nós vamos ter a oportunidade de nos ligarmos no momento da convivência do desequilíbrio, no momento do desequilíbrio, estarmos ligados a outros amigos na mesma situação, a outros amigos encarnados ou desencarnados. Então, o grande momento da prece, através da assistência do passe, porque o passe está ligado à prece, né? A oração é o grande mecanismo que vai transferir, que vai ter possibilidade de transmitir as assistências fluídicas, psíquicas, espirituais ao nosso amigo encarnado. Então nós temos aí a oportunidade de verificar, se estivermos modificando as pequenininhas queixas, os pequenininhos dispositivos da irritabilidade, os pequenininhos situações de desarmonia conosco ou com o próximo, nós estaremos mais receptivos para combater e mais receptivo para receber assistência do Paz.
Nós vamos fazer mais um breve intervalo, querido ouvinte. Queremos deixar aqui mais uma pergunta para o Sr. Oswaldo, enquanto ele pensa aqui durante o intervalo. Sr. Oswaldo, o José Lázaro acabou de falar a respeito do ciúme e algumas outras coisas que são problemáticas, que muitas vezes geram até a obsessão. A pergunta é a seguinte: certas práticas, quando são muito exacerbadas, são muito exageradas, vamos assim dizer, como o ciúme exagerado, um orgulho muito exagerado, um ódio, né, exagerado, uma paixão exagerada, elas podem, esses defeitos, vamos assim dizer, essas práticas menos felizes, podem gerar problemas no físico da pessoa? Logo depois do intervalo, o senhor nos fala alguma coisa a respeito disso.
Já que nós estamos falando para o amigo que vai receber o passe, Emmanuel fala para nós que vamos transmitir o passe, para nós todos que estamos ouvindo e para nós aqui que estamos falando. Está no livro Religião dos Espíritos, também na psicografia do nosso querido Chico. Se te afeiçoas assim ao fenômeno magnético, a transmissão do passe, seja qual for o filão de tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo. Mas para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrarás o luminoso e indiscutível padrão.